E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana, estamos recebendo aqui no estúdio o professor da Universidade Estadual de Maringá, Thiago Botchon Neri, que é integrante da Ciclo Noroeste, uma associação de ciclistas aqui da região noroeste. Olá, professor, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde aos ouvintes.
Bom, a gente gostaria de falar então sobre as ciclovias de Maringá, né? Qual a avaliação que a Ciclo Noroeste faz de hoje da malha que a gente tem aqui de ciclovias?
Olha, a malha de cicloviária de Maringá, ela teve um aumento nos últimos anos, mas a gente ainda está numa escala pequena, se a gente for ver, comparado a outras cidades, até mesmo brasileiras. Então, a gente tem aí aproximadamente 36 ou 35 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas implantadas, mas se tratando da cidade como um todo, isso é um número ainda muito pequeno. E isso se torna ainda mais visível quando a gente percebe que algumas dessas infraestruturas ainda não estão conectadas ou interconectadas, né, entre si. E a gente pode ver, por exemplo, a ciclofaixa da UEM, que ainda é um trecho de 600 metros que não tem conexão com nenhuma outra ciclovia ou ciclofaixa. Algumas outras implantadas ainda lá na região próxima à universidade, dentre outras regiões da cidade, como a mais nova agora também, da Carlos Borges, que também precisa de conexões para que as pessoas consigam circular por meio dessas infraestruturas em várias regiões da cidade, não apenas num local específico, como vem acontecendo há muito tempo aqui em Maringá. Houveram melhoras, sem dúvida nenhuma, de 10 anos para cá. Entretanto, a gente tem muito ainda o que fazer.
É. Agora, as ciclovias estão recebendo também agora o pessoal com patinete, né? Como é que está essa disputa por espaço, hein?
Sim, essa disputa, na verdade, ela é tranquila, porque os patinetes, eles circulam numa velocidade semelhante às da bicicleta, o espaço que o patinete ocupa é menor até que o da bicicleta, tanto no comprimento quanto na largura, geralmente ocupa um espaço muito semelhante de um pedestre. O conflito, na verdade, ele ainda é bem quase insignificante, né? Há mesmo o compartilhamento desses espaços, e que tem que haver mesmo, não só entre ciclistas e os usuários de patinete, mas também skatistas, pessoal que anda com patins, rollers, enfim. Normal, esses espaços é para isso mesmo, é para essas pessoas se locomoverem e eles têm que serem cada vez mais apropriados por esses usuários.
Então as ciclovias, elas são capazes de absorver esse trânsito?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa, na verdade, fomentar mais espaços desses na cidade, de modo que a gente consiga ter um trânsito mais seguro para outras modalidades que não apenas o automóvel.
Uhum. Agora, para aqueles espaços onde não tem ciclovia, né, qual é o que deve ser feito então para que os ciclistas andem com segurança nas ruas, nas avenidas?
Olha, o fundamental, é claro, além do ciclista, agora também do usuário do patinete elétrico, que está passando aí por um processo de entendimento das entidades responsáveis para ver como incluí-los na lei, mas enfim, para todo mundo a educação no trânsito é fundamental. Saber respeitar as leis de trânsito é a primeira coisa. Mas depois disso, a gente tem iniciativas como a moderação do tráfego, né? Você tornar o tráfego nas cidades mais humano, pensar mais nas pessoas e menos nos veículos. E a primeira coisa a fazer isso são dispositivos ou legislação e também fiscalização que faça com que as velocidades na cidade sejam diminuídas cada vez mais. A meu ver, é inadmissível espaços viários em cidades, com exceção de vias expressas, que nós não temos em Maringá, que tenham velocidades acima de 50 km por hora. E muitas ruas da cidade de Maringá, inclusive no centro da cidade, poderiam ser ruas acalmadas, que são ruas de 30 ou 40 km por hora, que Curitiba já implantou, que não é novidade para ninguém, né? Mas ainda é um tema bastante, bastante polêmico na nossa cidade, devido a uma cultura do automóvel muito forte, que não só Maringá, mas que o Brasil tem. Então muita gente se incomoda em andar um pouco mais devagar. Então essa diminuição da velocidade nas vias urbanas, Ela é fundamental para que todo mundo possa circular com um pouco mais de segurança, com menos risco de acidentes graves, né? Uhum. Principalmente se tratando do pedestre, do ciclista ou dos usuários de patinetes, skates, enfim, porque esses são os mais vulneráveis de todos.
Então, na opinião do senhor, todo o perímetro urbano, a velocidade não deveria passar de 50 km por hora?
Não deveria.
Inclusive, Colombo?
A Colombo também não é uma via expressa. Apesar dela ser uma rodovia, ela não tem características de via expressa, que são aquelas vias que nem sequer têm presença de pedestres. Uma via expressa que a gente pode colocar como exemplo seria talvez uma das marginais lá em São Paulo. Então, tudo bem, numa via dessa, a velocidade ela é a prioridade porque a via tem essa função. Mas numa via urbana, que não seja uma via expressa, se você tem comércio lindeiro, calçada, faixas de pedestre, pessoas atravessando então, o tempo todo, assim. Universidades, escolas, uma via dessa não pode ter 50 por hora,
mais do que 50
por hora, em hipótese alguma. Tudo bem que a lei permite que isso aconteça, mas a gente vamos começar a pensar também na questão do humano, né? Fator humano no trânsito. Uhum. E aí a gente tem muita incompatibilidade ainda, não só aqui em Maringá, mas no Brasil como um todo, né? Quando eu falo isso, eu estou falando até no geral, não direcionando a uma via específica ou algum caso muito específico.
Daí, a exemplo da Colombo, o Contorno Sul é a mesma história, né?
O Contorno Sul, a partir do momento em que ele tiver condições também de trafegabilidade, ser integrado de fato como uma via urbana, não apenas no papel, né? Uhum. Com certeza, ou então ter mecanismos que façam com que as pessoas consigam trafegar com segurança, mesmo numa velocidade superior a 50 km por hora. O que, quando você tem calçadas e comércios e polos geradores de tráfego de pessoas, né, tráfego de pedestres próximos, é muito difícil você conseguir alternativas que não diminuição de velocidade. Senão você vai ter que construir uma passarela a cada esquina. E as pessoas muitas vezes também não querem andar em passarelas, elas querem encurtar seus caminhos, né? Então a gente tem que tentar compatibilizar as coisas. E a chance de morte de um atropelamento de um pedestre, por exemplo, em velocidades acima de 50 km por hora, ela aumenta consubstancialmente se comparada com velocidades inferiores a 30 ou a 40 km por hora, por exemplo.
As ciclovias são seguras?
As ciclovias de Maringá, especificamente?
Especificamente.
Sim, qualquer ciclovia, na verdade, quando você segrega no local que é necessário isso devido a uma presença massiva de automóveis ou de um tráfego de veículos pesados, ela deixa o ciclista mais seguro, sem dúvida nenhuma. Elas podem ser mais seguras do que outras quando a gente fala em espaços, né? Tem ciclovia que possui uma distância muito grande em relação à pista de rolagem, o que torna ela mais segura. Outras já são mais estreitas, mais próximas da pista de rolamento. Mas, de qualquer forma, é um local seguro, protegido, separado do tráfego ou da pista de rolamento dos outros veículos. Então, ela sempre acaba sendo um pouco mais segura, sim, do que o tráfego compartilhado.
E aqui em Maringá, onde tem ciclovia, a gente já não vê mais ciclista no meio dos carros, né? Mais difícil, né?
Depende, ainda vê em alguns lugares, principalmente nos pontos onde há uma concentração grande de pedestres utilizando as ciclovias para caminhadas. O que também não é só culpa do pedestre, né? Porque muitas vezes nesses lugares faltam calçadas em boas condições para que eles façam aquelas caminhadas, geralmente são caminhadas esportivas, ou parques, áreas de lazer próximas para que eles façam isso. Acaba sobrando só a ciclovia e eles acabam usando aquele espaço para isso. Então, quando tem muita gente utilizando a ciclovia, muitos ciclistas, principalmente aqueles que estão voltando para casa de um dia inteiro de trabalho, acabam trafegando na via normal, porque lá ele não vai ter interferência do pedestre.
A Ciclonoroeste fez algum estudo sobre isso, para saber se o número, por exemplo, de acidentes com ciclistas diminuiu depois da implantação das ciclovias em Maringá? Existe alguma coisa?
Não existe um estudo, pelo menos a meu conhecimento.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Boa tarde aos ouvintes.
Nós conversamos com o professor Tiago Botchon Neri, da Universidade Estadual de Maringá, e também ele é integrante da Ciclo Noroeste, uma associação de ciclistas da região noroeste do Paraná, aqui falando sobre mobilidade urbana na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.